Pedro escreve assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Nesse trecho aqui dessa epístola de Pedro, ele passa a mostrar para a gente como ser santo no meio dos incrédulos, né? No meio daqueles que não conhecem ao Senhor. Na primeira metade da carta aqui, dessa carta que Pedro escreve a nós também, ele dá um enfoque mais teológico de algumas aplicações e algumas aplicações mais amplas, né, para a vida da comunidade que agora está dispersa, né, peregrinos e forasteiros. E ele faz isso falando sobre santidade, sobre amor, sobre obediência, né. Agora, daqui para frente, ele passa a ser mais objetivo e oferece para a gente assim, aplicações até do que ele pretende falar, aplicações mais específicas aos ensinos gerais, né? Do verso 1 do capítulo 1 até o verso 10 do capítulo 2 aqui, as exortações são mais gerais. Agora, daqui para frente, até o capítulo 5, verso 11, as aplicações, a gente vai ver que elas são bem específicas, bem tocam em pontos da nossa área, né? Ponto da vida humana, a vida nossa como cristãos, no meio de uma geração perversa, né? Não é difícil a gente notar que, quando nós nos intitulamos cristãos, nós atraímos sobre nós uma responsabilidade grande, né? Porque o que se espera de um cristão é que ele vive de acordo com aquilo que ele professa. E aí os olhos ficam atentos, né? E não era diferente naquela época, como é agora, né? Nós estamos numa condição não muito confortável, né? Porque as observações são feitas, né? Nós somos perseguidos por causa da verdade. A verdade, porque a verdade, na verdade, ela é insuportável para quem não conhece a verdade, né? Essa é uma grande verdade que a gente tem que viver. Eu consegui fazer o que eu fiz da outra vez no improviso, então já não é improviso, na verdade. E por não conhecer a verdade, essas pessoas nos observam, porque, na verdade, eles sabem que não conseguem neutralizar a verdade, porque a verdade é a verdade. E aí a saída que eles acham é buscar naqueles que buscam viver a verdade uma maneira para tirar o crédito da verdade. E aí observam nossas obras, julgando que, com isso, vão, de alguma forma, desvalorizar a verdade que a gente professa, né? E aí nós não temos o que fazer, irmãos. A verdade é a verdade, pronto. Uma vez que conhecemos a verdade, nós passamos a amar ela e somos incapazes de negá-la. Incapazes. Nos tornamos incapazes de negar a verdade. O que acontece muitas vezes é que a gente chega num ponto que a gente não consegue mais explicar alguns pontos da verdade, mas negar se torna impossível. Tente, por exemplo, explicar a Trindade. Tente, por exemplo, explicar como é possível Jesus ser 100% Deus e 100% homem. Isso são verdades que foram reveladas e, no final das contas, são um grande mistério para a gente, mas já se tornaram inegáveis. Não conseguimos mais negá-las. Isso, para quem está de fora, olha e diz: eles são muito inocentes. Eles caíram nessa conversa e não conseguem mais sair disso. E aí, por não conseguirem negar, observam em nós, nos observam para ver se conseguem, de alguma forma, tirar o crédito daquilo que a gente crê. Vivemos isso dia após dia. E isso que eu estou falando pode ser aplicado a nós em várias situações do dia a dia, né? Em vários conflitos até que vivemos. E Pedro alerta esses irmãos naquele momento, e esse alerta chega a nós através desse registro aqui, e é coisa que devemos tomar atenção, né? Com certeza. Não temos o que fazer. Uma vez que a gente conhece isso, essa verdade que nos liberta, a gente está preso a ela. Porque é a verdade, inegociável. Diante de tudo isso, nós devemos nos portar com muita humildade. Nós não devemos, por conhecer a verdade, ser soberbos, né? Porque, no final das contas, aquilo que nos faz conhecer a verdade é uma graça, é um dom, é uma capacidade inata nossa, dada por Deus. Deus nos abriu os olhos para que a gente pudesse compreender isso que nos liberta, isso que é a grande libertação. O texto vai dizer que nós não devemos, né, usar essa liberdade que temos por pretexto da malícia na frente. Somos libertos por essa verdade. E a gente vai ver as implicações disso também. Mas isso não nos coloca numa condição de melhor que ninguém. Aquilo que temos, temos porque foi nos dado. Nem ao menos pedimos. Porque o dia que abrisse a boca para dizer, Senhor, eu quero conhecer a verdade, é porque alguma coisa estava acontecendo para te motivar a desejar a verdade. É no íntimo. É lá no fundo, onde nada e ninguém pode chegar, que acontece a transformação, que desencadeia todo esse conhecimento da verdade. Então, passamos a amar a verdade e somos incapazes de negar por isso. Devemos nos portar, então, com humildade, como conhecedores da verdade. E, como eu já disse, já não é uma situação mais confortável e devemos nos comportar adequadamente diante dos incrédulos que não conhecem isso que foi revelado a nós. Testemunhando a nossa fé, sem nenhum tipo de altivez, sem nenhum tipo de soberba, ar de superioridade. O cristão deve ser marcado, então, por características que são outras, virtudes que são outras. E aí, como a gente já viu numa pregação passada aí, algumas características nossas que devem se destacar é fé, esperança e amor. É nisso que devemos ser reconhecidos, é por conta disso, né? No trecho aqui, que vai aqui do verso 11 do capítulo 2 até o verso 12 do capítulo 3, nós passamos a ter algumas exortações que dizem respeito à vida diária, né? No verso 11 e 12 aqui desse capítulo 2, o cristão é convocado a viver um novo estilo de vida. E dois versículos aqui, eles representam os princípios gerais dessa segunda parte da carta. E os dois princípios são: abstenham-se das paixões da carne e tenham um bom procedimento diante dos gentios. Diante dessas duas afirmações, dessas duas necessidades, desses dois princípios que devem nortear a nossa vida, eu dei o título para esse sermão, né, como os deveres cristãos. E os deveres cristãos são esses: se abster das paixões carnais e saber e ter um bom procedimento diante dos gentios. Versículo 11, que a gente leu aqui, nós lembramos que lemos aqui que aqueles que são desse mundo, que estão nesse mundo, mas não são desse mundo, né, os peregrinos e forasteiros, que somos nós, a igreja, eles não devem se apegar àquilo que o mundo oferece a nós. Precisamos perceber, irmãos, que existe uma guerra dentro de nós, uma guerra entre a nossa carne e nosso espírito. Nosso espírito agora, tocado pelo Espírito Santo, né, nossa consciência transformada pelo Espírito Santo, agora luta contra nossos próprios desejos, desejos aqui ditos como os desejos da carne, né, as paixões da carne. Isso é uma luta que vai durar até o último suspiro nosso. Não tem o que fazer, não tem como se livrar, né? Não somos mais escravos do pecado, mas tendemos ainda a fazer a nossa vontade. E, por vezes, ou na maioria das vezes, ela é contrária à vontade de Deus, naturalmente. Só não é contrária à vontade de Deus quando a nossa vontade é norteada pela ação do Espírito Santo. Aí passamos a fazer a vontade do Espírito. Enquanto isso, essa guerra é contínua, constante. Quem vai vencer? Aquela que você alimentar. a outra tem que ser morta, tem que ser, ela tem que morrer por inanição. Você não pode alimentar a sua carne, você tem que alimentar o seu espírito. Como fazemos isso? Meios de graça. O Senhor nos colocou nessa posição e o Senhor nos dá os meios para que a gente possa permanecer nessa condição de alguém que tem êxito nessa luta. Os meios de graça são conhecidos: oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, participação nos sacramentos. Sacramento, mesa do Senhor. É um momento especial da vida da igreja, onde somos expostos às doutrinas da graça, à salvação que há em Cristo Jesus. Por isso, como batista reformado, sim, sacramento, não só uma simples ordenança. Ali é meio de graça. Aquele que está em pecado, arrependa-se e venha. Não deixe de participar, mas se arrependa. Porque aquilo que está sendo exposto ali e que é representado na mesa é aquilo que é vital, aquilo que é mais importante para a nossa vida. Ter em mente a vida, a obra do Senhor Jesus, para que pudéssemos estar nessa condição agora de participantes da mesa do Senhor. Comunhão com os irmãos, representada na mesa. Aqueles que se sentam à mesa são aqueles que têm comunhão uns com os outros. Né? Excelente, né? Essa notícia. Aquele que nos colocou nessa condição nos dá os meios para que a gente permaneça nessa condição. Não alimentando mais as paixões carnais, mas agora alimentando o espírito. A nossa pátria é celestial, irmãos. Somos aqui peregrinos e forasteiros. A nossa pátria não é terrena, é espiritual, não carnal. Vocês lembram daquele contraste que Paulo, o apóstolo Paulo, não Pedro, Paulo faz lá em Gálatas 5, que ele mostra as obras da carne e o fruto do espírito? É exatamente isso. Livrem-se, afastem-se, rejeitem, fujam das obras da carne, mas desejem, busquem o fruto do Espírito. Contra as obras da carne, a lei vem pesada. Contra o fruto do Espírito, não há lei. É a transformação que todos precisamos. Não buscar a obra da carne, as paixões carnais, não alimentar elas, mas alimentar o Espírito. Né? Também João, em 1 João, verso 2, capítulo 2, versos 15 e 16, diz assim, ó: não ameis o mundo nem as coisas que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, aí ele detalha, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então não desejem isso, né? Não ame essas coisas. Se Pedro fala no capítulo 1, verso 14, a não se amoldar às paixões do mundo, agora, capítulo 2, verso 11, ele fala sobre as paixões da carne que não devem fazer parte da vida do cristão. É um grande desafio, gente. É um grande desafio. Dizer que travar essa luta, essa batalha, é fácil. Se eu falasse isso, eu estaria mentindo, né? Os nossos desejos, às vezes, falam alto, né? E a gente... Nós somos, por natureza, orgulhosos, mesquinhos, não confiáveis, né? Mas só o Espírito Santo, só o fruto do Espírito vai nos dar o que precisamos para ser pessoas, até mesmo de bom convívio, né? Quem não gosta de alguém que a vida é marcada por amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? Quem não gosta? Mas isso é fruto do Espírito, não se engane. O que você pode produzir vem antes, lá em Gálatas 5. Né? E disso a gente deve fugir. O verso 12, aqui nós percebemos que não basta a gente se abster das paixões da carne, mas é preciso também manter um procedimento exemplar. O verso 12 diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Essa, para mim, é a parte mais difícil dessa epístola. Mas vamos tentar entender o que Pedro está dizendo aqui. A postura do cristão, ela nunca deve ser uma postura de passividade. E aí, isso aqui já acho que é fácil de entender, né? O cristão deve ser proativo. O cristão ele deve apresentar a sua fé por meio de obras. Ele deve tomar a iniciativa de testemunhar a sua fé com aquilo que as pessoas podem ver. Porque a fé em si é algo interior, né? Que a pessoa tem, que é dada por Deus, mas ela deve ser manifestada para testemunho, para a glória do Senhor. E através daquilo que a gente faz, dos nossos relacionamentos, daquilo que a gente fala, é dessa forma que a gente testemunha e glorifica a Deus. Deus tem que ser glorificado através de nossas vidas. E essa glorificação, e Deus é glorificado no meio da comunidade, aonde vivemos, no ambiente que estamos inseridos. Esse é o desejo, fazer Deus ser conhecido através das nossas obras. Esse é um propósito de Deus para nós. O texto diz que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que quer dizer isso? Lá no versículo 17 do capítulo 3, ele falando a respeito de boas obras, ele fala que para que fiquem envergonhados os que difamam o seu bom procedimento. Quando veem a obra do cristão, aqueles que estão difamando, eles vão ficar envergonhados. Porque vai ficar evidente para todos que é difamação pura, não tem nada a ver. Mas para isso devemos ficar na verdade e proceder de acordo com a verdade que professamos. É fácil? Não é fácil. Mas é o que se espera, né? E somos capacitados pelo Senhor para fazer isso. Mas o que significa, então, glorificar a Deus no dia da visitação? Aqui que é o ponto, né? É difícil entender isso aqui. O que, que Pedro queria dizer quando ele falou isso? Né? Para que glorifiquem a Deus, observando vossas boas obras, para que glorifiquem a Deus, né, no dia da visitação. A visitação, ela sempre traz a ideia da vinda do Senhor, né? A vinda do Senhor, a visitação dele. Dois momentos claros na palavra de Deus que falam da visitação do Senhor, da vinda do Senhor, é a primeira vinda, que já aconteceu, inclusive aqui para Pedro, quando ele escreve, o Senhor vem e é anunciado, né, nos evangelhos, que ele veio cumprindo a profecia que estava falando que ele viria. Ele é o Messias, o Senhor Jesus, e na sua vinda algo acontecerá. Na verdade, duas coisas acontecerão, né? É um evento marcante. É o evento mais esperado de toda a história da humanidade, a vinda do Senhor. E ele vem em um momento, e ele vem em outro momento. E a segunda vinda será para julgar todas as coisas, restaurar todas as coisas. E o que a gente sabe é que a vinda do Senhor, no primeiro momento, trouxe salvação para aqueles que creram nele. A mensagem do Senhor era: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam. E aqueles que vinham a ele, se arrependiam, tinham fé nele, eram salvos. Já aqueles que não se arrependiam, não tinham fé, não criam nele, já eram condenados. A vinda do Senhor sempre traz isso. Essas duas coisas: salvação, condenação, bênção, maldição, céu, inferno. Não tem outra coisa. Não há meio termo. Como você vai reagir diante do Senhor que te visita, vai definir o seu destino. É óbvio que tudo isso, nós cremos que aqueles que respondem positivamente a esse convite do Senhor no dia da visitação são aqueles que já foram eleitos antes da fundação do mundo, né? É o que o texto diz, que a palavra nos ensina. Mas o dia da visitação traz consigo, então, isso: bênção, maldição, salvação, condenação, céu e inferno. O que entendemos quando Paulo diz isso que ele diz aqui? Que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É no mínimo que o testemunho cristão terá algum impacto sobre aqueles que os observam no dia da visitação, né? Mesmo que esses observadores sejam pessoas que estão ali só para caluniar aqueles que têm fé. Algum impacto as obras desses homens e mulheres vão ter na vida dessas pessoas. Pedro, então, quer dizer que os gentios passarão a reconhecer a obra do Senhor na vida do cristão quando visitados por Deus. Essa é a afirmação. Mesmo que agora esses gentios que observam, tenham o cristão como algum malfeitor, alguém que está enrolando, alguém que está fazendo alguma coisa sem sentido e prejudicando outros. O texto é difícil de entender, como eu já falei. Não se sabe ao certo se o dia da visitação para Pedro aqui se refere, então, no dia do julgamento final ou o dia de uma visitação pessoal, especial do Espírito Santo na vida do indivíduo. Não se sabe se Pedro estava pensando na salvação ou na condenação dos gentios nesse momento, seja no dia final ou no dia da visitação pessoal. Quantos aqui foram visitados já por Deus? Aquele momento que Deus toca no seu coração e transforma a sua vida, e você passa a crer da mesma forma que aqueles outros que você andava observando, buscando condená-los e pegá-los nas suas práticas, começam a fazer sentido para você. Eu lembro que eu era bem assim. Eu olhava para os cristãos e diziam, puxa, que turma de inútil, né? Ouvem, vão lá para ouvir um cara falando, se permitem uma lavagem cerebral com base num texto lá escrito por alguém que eles nem sabem quem é. E não faz sentido nenhum esse negócio. Perda de tempo. Crer no sobrenatural que eles nem mesmo veem. Supersticiosos. Aí, quando o Senhor visitou, Senhor, é exatamente isso que preenche a minha vida. Agora eu entendo o que eles pensavam. Agora eu entendo por que eles praticavam o que praticam. Agora eu entendo por que eles botavam valor nessas coisas que fazem. Agora eu quero fazer igual, quero ser igual a eles. Agora eu quero estar na comunhão com eles. Quero estar junto com eles. Agora faz todo sentido, Senhor. Aí, no dia dessa visitação do Senhor, ele me pegou de jeito. Nunca mais quis saber de outra coisa. Agora a verdade para mim é verdade. Agora a verdade para mim faz sentido. Não se sabe ao certo se Pedro fala desse momento da visitação como um momento futuro ou como um momento especial na vida de cada um. Eu tendo a pensar nesse momento especial na vida de cada um. Que eles sejam envergonhados, né? Que as obras de Deus possam ser reveladas no dia que o Espírito Santo tocar no coração desses. Porque essa, no final das contas, é a nossa oração, não é? E deve ser a nossa oração para aqueles que nos perseguem. Senhor, eles não sabem. Tem misericórdia. Eles não sabem o que estão falando. Eles não sabem a quem estão perseguindo, no final das contas. Tem misericórdia deles. Senhor, também era assim. Converta o coração. Faça eles se gloriar no Senhor. Façam eles ver sentido naquilo que eu pratico. Para que eles queiram experimentar do mesmo. Essa é a nossa oração, tem que ser. Mas, então, considerando essa visitação pessoal, o cristão começa a viver diferente e ver diferente aqueles que perseguem, que agora... E aqueles que perseguem, a partir do dia da visitação, agora veem aqueles que perseguiam de modo diferente, porque agora são irmãos. E entendem, então, a motivação deles. Considerando o julgamento final... Também todas as coisas serão reveladas no dia final, todas as obras serão reveladas, e até aqueles que serão condenados, olhando para a prática dos cristãos, eles não terão como negar que são boas obras. Eles não terão como negar aquilo que eles não entendiam que era a verdade, é a verdade. Todas as obras serão reveladas, e as boas obras dos cristãos serão, então, inegáveis e trarão glória a Deus. Todos se dobrarão diante da majestade de Deus, reconhecendo o valor da verdade anunciada para a sua igreja, independente de quem é o observador. O cristão vai ver as boas obras e se alegrar no Senhor com muito júbilo, gozo e alegria, e aqueles que estão condenados na perdição, em sofrimento, terão também que reconhecer dobrados diante de Deus, o Senhor é bom. E eu neguei, sempre neguei. Eu mereço o destino que estou seguindo. Não tem jeito. Sabe como é que se chama isso? Soberania. Majestade. Diante da majestade, ninguém fica em pé. Todo mundo se dobra. Verso 13 ao 17, o apóstolo vai falar de vida pública, né? Como viver como cidadão do reino? Diante de tudo que ele tem falado, agora ele diz, verso 13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Isso tem a ver com boa obra, tá? Quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Sujeitai-vos. Por quê? Por causa do Senhor. O que a gente pode entender aqui com esse sujeitai-vos a toda instituição humana? Por causa do Senhor. O que a gente pode entender é que o Senhor está em cima, acima das instituições humanas. E se há autoridade derivada nas instituições humanas, é porque se derivaram daquele que é autoridade suprema, que é o Senhor. Isso deve ficar claro, então. Isso implica que a obediência exigida aos cristãos, ela nunca, jamais deve contrariar à vontade de Deus. Devemos nos sujeitar às autoridades, né, derivadas, às, como a gente queira entender aqui, instituições humanas, sempre que elas não contrariem a vontade de Deus. Fica claro, então aqui uma ordem nessa questão de autoridade. Existe uma prioridade aqui na vida dos cristãos, mas essa prioridade não tira do cristão a obrigatoriedade de observar também aquilo que pede a autoridade derivada, desde que esteja de acordo com a autoridade suprema, que é de Deus. Primeiro o Senhor, depois então as autoridades permitidas por Ele, né? As instituições humanas. Isso ensina então que as autoridades e instituições humanas devem ser obedecidas, né? O texto ainda fala que o propósito da existência dessas instituições humanas é o quê? Conter o mal e valorizar o bem, em todo sentido. Se existe nós vivemos numa sociedade composta de pessoas más, umas todas freadas por Deus, na graça comum, umas conscientizadas de que há um bem supremo, né, que é a vontade de Deus, que deve ser observada. No meio de tudo isso, a vontade humana, a vontade da carne, contra a qual devemos lutar. E aí Deus institui uma ordem para que possamos viver. Nos organizamos como sociedade. E a finalidade última de toda instituição que busca nos organizar em sociedade deve ser essa: promover o bem e conter o mal. Ponto. Essa é a vontade de Deus. Para que a gente não se mate. Para que a gente, em vez de usar olho por olho, dente por dente, aquele que me quebrar o dente, eu vou lá e mato ele. Não era assim? É a regulamentação de Deus. Ele regula a nossa maldade. E toda instituição humana que não cumpre esse propósito, ela está desqualificada. Quer dizer que não tem preço a se pagar se eu quebrar, se eu deixar de obedecer à instituição humana? Não estou falando isso. Mesmo que para obedecer à vontade de Deus, sim, você vai pagar um preço. Quantos mártires você conhece? Policarpo de Esmirna, ele falou, olha, como que eu vou negar ao Deus que só me fez bem até aqui para obedecer César? Toca fogo na fogueira. Toca fogo. Não importa. Olha só o coração desse homem. Ele sabia quem era a autoridade máxima sobre a vida dele. É Deus. Como eu vou negar a ele? Como eu vou negar esse Senhor, Jesus, que só bem me fez até aqui? Adorar a César? Toca fogo na fogueira. Pode tocar. Que paz, irmãos. Que submissão à autoridade. Negou ser submisso a César. Pagou o preço. Está na glória. É assim. O que a gente precisa fazer é orar para que Deus nos capacite a isso. A essa coragem, intrepidez. Fé tamanha, né? Que nos leve a posturas desse tipo. E aí, gente, se a gente for aplicar, não quero nem aplicar agora nas práticas diárias, mas muitas vezes o preço pode ser você perder o emprego, você ser excluído da rodinha de amigos, você ser espancado, assassinado, não sei o preço, não sei o contexto que você está inserido. Mas o que Deus espera é: submeta-se a mim, em última instância. Sofrimento, gente, é a marca do cristão. Já falei aqui, né? O Wesley que fala, né? Ou sofra fazendo a vontade de Deus, ou sofra por não fazer a vontade de Deus. Escolha. Se você é inteligente, você conhece o Deus que serve, pague preço para sofrer fazendo a vontade de Deus, né? Acho que ele leu em algum lugar. Acho que não sairia isso tão assim, né, da mente dele. Brincadeira. Instituições humanas, então, elas devem ser vistas pelos cristãos como instrumentos de Deus para promover o bem e conter o mal. Olha só a continuação, verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, que na prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Pratiquem o bem. E as instituições humanas estão aí para preservar aqueles que querem praticar o bem. Então, sujeitem-se a ela. Isso glorifica a Deus. Façam isso por causa de Deus, que é Ele que instituiu para isso. É função deles, das instituições humanas também, refrear o mal. Mas talvez ele te atinja. Talvez a morte venha. na verdade, é a sombra da morte. A morte, não. Mesmo que a morte do teu corpo físico venha, você vai, é lucro. Você vai para a presença de Deus. Está garantido. Então, não tenho, no final das contas, não tenho o que temer, não. O sofrimento aqui, essa breve e momentânea tribulação, é incomparável para as glórias que estão reservadas a vocês. Então, vai. Toca fogo na fogueira. É isso que a gente tem que pensar, né? É por aí. Desafiador, sim. Não estou falando que é fácil. Desafiador. Estou falando que esse é o caminho. O exercício da autoridade enviada por Deus promove o bem e contém a insensatez. O insensato é aquele que não conhece a Deus. O cristão tem uma liberdade com o insensato, né, que o não cristão ele não tem. E aí observem os versos 16. Como livres que sois, usando, todavia, a liberdade, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Viver como servos de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer a Deus. Aquele que cumpre os seus mandamentos o ama. Né? Então, sujeitar as instituições humanas por causa do Senhor é uma prática de obedecer ao Senhor. Certo? No final das contas, viver como servos de Deus. Contudo, somos livres, temos uma liberdade, mas não usem essa liberdade por pretexto da malícia. Porque a nossa liberdade é contra a maior e a mais extraordinária, é para não pecar. Temos agora a liberdade para não pecar. Então, façam aquilo que não é pecado. Submetam-se à autoridade humana para a glória de Deus. E se tiver que negar, façam também, mas para a glória de Deus. Porque é vontade de Deus. Viver submisso às autoridades não é o mesmo que ser escravo delas. A gente tem que entender isso. Nós temos somente um Senhor, então somos escravos somente de um Senhor. E se esse Senhor manda a gente nos submeter ao seu conservo, vamos nos submeter ao nosso conservo, aquele que é servo igual a nós, mas por causa da autoridade de Deus. Isso nos coloca numa condição que devemos nos afastar de toda forma de mal. Né? Não, essa liberdade ela não pode ser usada por pretexto da malícia. Toda forma de mal deve ser evitada. Servimos a um Senhor que nos garante a liberdade, tanto da culpa do pecado, quanto do poder dominador dele. Usar a nossa liberdade sem considerar isso é, no mínimo, uma falta de bom senso, insensatez. Aquele que usa a liberdade sem considerar que agora somos livres para não pecar e usa a sua liberdade pecando, é insensato. É insensato. Está dando uma volta e caindo no mesmo buraco, na mesma armadilha. Somos libertos pelo Senhor da culpa e do poder do pecado para que possamos viver livremente, sem pecar. Então, sujeite-se a toda instituição humana por causa de Deus, por causa do Senhor, porque essa é a vontade. E aí, naquelas condições que eu já deixei bem claro aqui, né? Textos que falam sobre a nossa isenção sobre a culpa do pecado. Galatas 3:13 vai falar: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição no nosso lugar. E textos que falam sobre sermos livres do poder dominador do pecado, Romanos 6, versos 6 e 7, diz assim: Sabendo isto, que foi crucificado com Ele, com Jesus, né, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Romanos 6, 14 diz assim: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois já não estáis debaixo da lei, e sim da graça. É com isso em mente, irmãos, que a gente deve viver na presença de Deus, submisso às autoridades que são colocadas sobre nós, por causa do Senhor. E aí eu tenho certeza que a maioria está pensando assim: autoridades, governador, presidente, prefeito. Sim, envolve eles, né? Mas o policial, o professor, o pai, todos que estão numa posição de autoridade sobre a sua vida, todos que podem ser abarcados pelo princípio ali do quinto mandamento, honrar pai e mãe, todos esses são colocados sobre a sua vida com o propósito de promover o bem e frear o mal. Cumprindo esse propósito, obedeça, né? E pague o preço se tiver que se rebelar contra uma autoridade que não observa Deus. Diante disso tudo, irmãos, como é que esse trecho termina? Tratai a todos com honra. Contai a todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. Honrai o rei. Honrai, amai, temei. Aqui está o nosso autossacrifício. Devemos honrar a quem deve ser honrado, amar, temer. A palavra honrai aqui sugere uma autoestima do cristão pela personalidade humana, né? Vamos honrar aqueles que merecem honra. Amar aqui indica aquele amor que é divinamente concedido a nós, né? Amamos porque somos amados. Aquilo que não é amado do Pai, não tem como amar. Aquilo que é dito lá em 1 Coríntios 13, né? Já tocamos aqui também nisso. Esse amor é um dom, uma dádiva, uma graça de Deus, algo dado a nós, essa capacidade de amar. E aí amamos até aqueles que nos perseguem. É claro que aqui fala amai os irmãos, porque o nosso distintivo maior tem que ser esse, o amor que há entre nós. Mas isso não nega o fato de que devemos amar até aqueles que nos perseguem. A nossa marca é o amor, gente. Porque nós verdadeiramente somos amados. Temei a Deus. Quando você entende quem é Deus, a autoridade, a soberania, a majestade que Ele tem, você teme. Porque sabe que, no final das contas, a sua vida está na mão dEle. Mas não um temor de desespero, um temor de reconhecimento da autoridade. Temor, e é só a Ele. Temei a Deus, acima de todas as coisas. E honrai ao rei. Então, é voltar aqui nesse honrar ao rei. Mas, para finalizar aqui, gente, é desafiador tudo isso, né? A primeira coisa que nós devemos ter aqui em mente e que deve nos incomodar é a lembrança que existe uma luta sendo travada dentro de nós, entre a nossa carne e nosso espírito. Paixões carnais fazem guerra contra a nossa alma. E nós devemos estar prontos para lutar essa guerra, lutar essa batalha, viver com consciência disso. Senão, nós vamos perder. Se nós não percebermos em cada ato, atitude, relacionamento, pensamento, que por trás de tudo isso existe uma luta constante entre a nossa carne e nosso espírito, nós vamos perder. Não se distraia, não se distraia. Toda a nossa vida gira em torno dessa luta. Tudo que nós produzimos a nível de pensamento, relacionamento, até as intenções dependem dessa luta, do resultado dessa luta. É aí que a gente vai saber se glorificamos a Deus ou não glorificamos. Porque se a carne falar mais alto, estaremos pecando. Mas se o Espírito ganhar a luta, aí teremos que nos gloriar em Cristo, né? Um comentarista, Matthew Henry, fala assim: até o melhor dos homens, a linhagem escolhida, o povo de Deus, deve ser exortado a guardar-se dos piores pecados. A concupiscência da carne são as mais destrutivas para a alma do homem. É um prejuízo doloroso ser entregue a elas. Pode ser que momentaneamente seja agradável se entregar às concupiscências, aos desejos da carne. Mas no final das contas, irmãos, como diz o nosso irmão aqui, é um juízo doloroso. E quantas vezes experimentamos a dor, né? No final das contas, a gente sabe que juízo doloroso é para aqueles que não conhecem o Senhor. Mas para aqueles que já conhecem o Senhor, que são servos do Senhor, todo juízo foi descarregado naquela cruz para que pudéssemos ter essa liberdade que temos hoje, espiritual. Mas isso não nos afasta da verdade que sofremos sempre a disciplina do Senhor. Ah, eu tenho liberdade, posso fazer o que quero. Irmão, o chicote vai vir nas tuas costas primeiro. É bem assim. A disciplina do Senhor vem. E Ele vai julgar, começando pela casa dEle. Afaste-se das concupiscências da carne. Essa é uma grande advertência, né? Devemos lutar contra os nossos desejos carnais, as paixões da carne. Paixões da carne é tudo que eu desejo, que não corresponde à vontade de Deus. É tudo que é pecado. Tudo que é pecado é paixão da carne. Porque brota do nosso interior, é regado pelo mundo e é desejado por Satanás. Toda vez que você vence a sua carne, você está envergonhando Satanás. Pense nisso. Talvez seja um bom motivador, né? Mas o motivador maior é: toda vez que eu venço os desejos da minha carne, eu glorifico a Deus. Satanás não é nada, gente. Satanás é Deus tem, o tem na mão, na mão assim, embaixo da mão dele assim. Ele não consegue nem olhar para Deus. Pensa essa imagem, um cachorro raivoso assim, segurado por alguém que é muito poderoso. Ele não consegue nem olhar. Ele não ousa nem olhar para a face de Deus, se não for permitido. E o que nós experimentamos às vezes, da parte de Satanás, talvez um latido que nos assuste. O dente dele na nossa carne? Nunca. Jamais. Porque o nosso Deus o tem aqui, ó, debaixo da sua mão, guardado. Devemos temer a Deus. Esse tem a nossa alma nas mãos. Né? O próprio Jesus fala, temer ao homem que pode matar a sua carne? Não, não. Tema a Deus que pode mandar para o inferno. Né? Mas, enfim, nosso comportamento diante dos desafios da vida, eles devem nos fazer crescer em fé e também contribuir para que a gente glorifique a Deus em tudo que a gente faz. Né? Nós estamos sendo observados. Tenho consciência disso. Todos nós estamos sendo observados. Muitos sendo observados por irmãos mesmo dentro da igreja, buscando um bom referencial, um bom exemplo, alguém a se espelhar, alguém com quem caminhar junto. Seja ele. Seja essa pessoa na vida de alguém. Alguém que olhe suas obras e diz, cara, eu quero ser igual a ele. E permita que ele se aproxime de ti. Ensine a viver a vida cristã, a valorizar as disciplinas espirituais, a desejar crescer em conhecimento do Senhor, a experimentar esse poder que atua em nós. Seja essa boa referência. Dentro da igreja existem muitos olhos nos observando. E fora, existem muitos olhos também nos observando, só esperando um tropeço para envergonhar o nome do Senhor. Não envergonhe o nome do Senhor. Busque viver a vereda que está proposta por Ele na sua vida. E dessa forma glorificar Ele em tudo que você faz. A minha oração aqui, na vida de todos vocês, irmãos, ela sirva de motivação para muitos. Modelo a ser seguido, né? Bem como sirva também para glorificar Deus no dia da visitação, na vida daqueles que ainda não conhecem. O dia que aqueles que não conhecem te persegue agora, seja ele teu pregado, teu patrão, teu empregado, seja lá quem for, teu pai, tua mãe, teu filho, ele olhe para tuas obras e diga assim, ah, agora eu entendi, agora eu posso glorificar Deus como fulano glorificou sempre. Eu sempre busquei nele uma oportunidade para jogar na cara dele que a fé dele era inútil, era uma mentira, não era verdade. Mas agora que o Senhor me visitou, agora eu posso glorificar Deus por causa da obra do meu irmão. Não existe ninguém mais capacitado que o cristão para saber se comportar diante da autoridade. É uma responsabilidade nossa. Não podemos abrir mão disso. O Senhor espera que saibamos nos comportar diante das instituições humanas. O mundo nos observa para ver como nos comportamos dentro das instituições humanas. É uma boa obra que estamos praticando quando nos portamos, como nos portamos diante das instituições humanas. Não seja pedra de tropeço. É difícil, né? Eu sei que é difícil saber o limite da submissão. Porque muitas vezes o mau exercício da autoridade, ele é muito velado. É muito difícil discernir. Qual a motivação daquele indivíduo? Por que ele está fazendo aquilo? Será que é interesse próprio? Ou será que ele está buscando no Senhor a maneira de desempenhar a sua função? É difícil, não estou falando que é fácil. Mas cabe a nós ter o cuidado de só não obedecer quando a gente tiver certeza. Aquele ali não merece ser obedecido. Aquele ali está envergonhando o nome do Senhor e eu não posso compactuar com isso. É desafiador, né? O mundo nos observa para ver como nós nos comportamos dentro disso também. E o cenário aqui é um prato cheio para expor o Senhor à vergonha, não é? O cenário que nós estamos vivendo ultimamente é um prato cheio. Como você tem se comportado nesse aspecto? Como você tem reagido ou interagido com as instituições que estão acima de vocês, com as autoridades acima de vocês? Qual é a sua motivação quando você se sujeita a uma autoridade? Isso tem que ser respondido por cada um diante de Deus, né? Irmãos, a nossa conduta ela deve ser honesta e devemos destacar, ou melhor, descansar na autoridade do Senhor para que a gente possa fazer isso de maneira que o glorifique. Lembrando de Romanos 12, verso 9 ao 21, quero que os irmãos abram lá, Romanos 12, do verso 9 ao 21. Ali Paulo, o apóstolo Paulo, não Pedro, apóstolo Paulo vai falar de algumas virtudes que Deus espera encontrar em nós. E olha só quais são essas virtudes. Romanos 12, verso 9 em diante, diz assim, vou ler do 9 ao 21, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na presença dele, pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essas são as virtudes que o Senhor espera encontrar em nós. Devemos buscar essas virtudes na presença de Deus. A vontade de Deus é que consideremos o nosso dever civil, sim, reconhecendo que toda autoridade humana é permitida por Ele e, dessa forma, silenciando as maldosas calúnias dos incrédulos a nosso respeito. Um último detalhe, irmãos. Olha só a beleza da construção da frase 7, do verso 17. Dentro dessas verdades todas que são ditas, o verso 17 diz assim, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, amai, honrai o rei, tratai a todos com honra, honrai o rei, porque César não é Deus, não merece ser temido, merece ser honrado, mas ele é um como nós. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. A nossa obediência ao rei depende da sua submissão a Deus. Ponto. Todos devem ser honrados, inclusive o rei, mas só Deus é digno de temor da nossa parte. Como servos de Deus, devemos silenciar aqueles que nos perseguem, nos comportando com retidão. De que forma? Temendo a Deus, valorizando as autoridades e amando a todos indistintamente. Tudo isso é muito bonito, irmãos. Precioso demais. Direciona muito a nossa vida. Talvez até bem explicado. Mas nada disso seria útil para nós se o nosso Deus não fosse aquele que desceu, viveu entre nós, subjugou o pecado, nos tornou livre, recebeu toda a autoridade e nos dá à Igreja. Se somos capazes de viver isso, é porque Jesus anulou o empecilho que antes havia. Éramos incapazes, porque éramos escravos do pecado. Éramos incapazes de saber, de conhecer, de viver a vontade de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Somos salvos para viver essa vida, amando os irmãos, honrando a todos, temendo a Deus. E que isso seja aplicado em todas as áreas da nossa vida, em todos os nossos relacionamentos, pensamentos, motivações, toda a intenção do nosso coração. Que a gente possa glorificar a Deus com a nossa vida, vivendo nesse mundo perverso. Imagine essa bomba caindo no meio da Igreja, lá no primeiro século. César querendo ser tratado como Deus, e Pedro vem e diz, não, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra bendita, nos coloca nos trilhos, Senhor. Precisamos tanto ser colocados nos trilhos, temos nos descarrilhados, ó Pai, pelo caminho muitas vezes, mas sempre quando ouvimos a Tua palavra, Senhor, não só compreendemos o caminho, mas somos motivados e recebemos a força, a coragem, o discernimento para voltar ao caminho. Louvamos a Ti porque somos o povo do caminho. Louvamos a Ti porque estamos no caminho colocados por Ti. Queremos valorizar isso, Senhor. Queremos glorificar o Teu nome com as nossas obras. Queremos expressar a nossa fé por meio das nossas obras, ó Pai. Para a vergonha daqueles que tentam nos derrubar, tentam nos colocar em situações, sim, embaraçosas, mas também para ser referencial, Senhor, para ser sempre modelo a ser seguido. Ajuda-nos, ó Pai, a ser boa referência, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a dar bom testemunho, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ajudar aqueles que estão começando a caminhada cristã e precisam tanto de alguém ao lado, ombro a ombro, para ensinar os primeiros passos, ó Pai. Certamente aqui entre nós tem muitos, ó Pai, que já estão fazendo isso, muitos desejosos por fazer e outros precisando que seja feito. Ó Senhor, capacita-nos, ó Pai, é o que te pedimos. Somos totalmente insuficientes, mas precisamos, ó Pai, do teu auxílio, reconhecemos isso. Se não for a obra do Espírito Santo em nós, nem mesmo conheceríamos essa verdade. Mas para permanecermos nela, precisamos da continuação dessa obra em nossas vidas. Ó Senhor, que façamos emudecer aqueles que nos perseguem, Senhor. Mas, acima de tudo, que no dia da visitação deles, que eles possam glorificar a Deus por causa das nossas obras. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.